No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Nesse clima musical gostoso, já preparando para as festas de Natal, de Ano Novo, que nós começamos a nossa Feijoada Completa, última edição de 2017, último programa do ano, com muita música. Será um programa totalmente dedicado à música, né? Você está ouvindo aí ao fundo Ana Reis, Além de Acordes, uma canção escrita por ela em parceria com o Rodrigo Bezerra, guitarrista aqui de Brasília também, os dois. E também os dois fazem parte dessa canção, eles cantam juntos, faz parte do DVD Toda em Si, da Ana Reis, que foi lançado neste ano de 2017. Isso aí, olha, nós fizemos um ano musical muito bom, né? Feijoada Completa em 2017 foi realmente muito bom em termos de música, então a gente teve muita coisa bacana. Tivemos Roberto Menescal, tivemos a Ana Reis, tivemos a Milton de Holanda, tivemos Márcio Borges. Enfim, nós vamos recordar isso tudo hoje, né? Será um programa totalmente dedicado às atrações musicais que ocuparam o Feijoada Completa neste ano de 2017. No primeiro bloco, nós vamos falar da música de Brasília, né? Vamos falar um pouco dessa musicalidade de Brasília. Depois, no segundo bloco, vamos falar de viola caipira, né? A beleza aí da viola caipira. Fizemos uma celebração bonita aí do Dia da Viola em 13 de julho desse ano. Depois, no terceiro bloco, a gente vai trazer os 80 anos de Roberto Menescal. Com duas entrevistas, uma com ele e outra com as meninas que fizeram o disco cantando músicas do Menescal, aqui de Brasília também. E depois a gente vai ter ainda no último bloco a entrevista de Márcio Borges, que foi no dia 8 agora de dezembro. Mas uma entrevista muito bacana do Márcio Borges, irmão do Lô Borges, autor do livro Sonhos Não Envelhecem, que é as histórias do Clube da Esquina. Enfim, prepare-se para viajar com a gente, que o Feijoada Completa está começando. E nós vamos começar o programa desta sexta-feira, né, esse último programa do ano, falando justamente da música de Brasília. Nós conversamos com a Ana Reis. A Ana Reis, ela lançou esse ano o DVD Toda em Si. Aliás, é um disco muito bacana, um trabalho muito bonito, com participação de grandes músicos aqui de Brasília e com composições de gente daqui da terra do Distrito Federal. Então, muito bacana esse trabalho. E a nossa primeira entrevista, portanto, que a gente recorda aqui, a entrevista com a Ana Reis. Foi ao ar no dia 17 de fevereiro de 2017, falando sobre o DVD, sobre o trabalho que ela fez. Vamos ouvir. Pois é, essa é uma das faixas agora que você está ouvindo. Agora é uma das faixas bônus, né, que está nesse disco, nesse DVD, uma faixa de estúdio. E uma belíssima introdução aí com violão, muito lindo, né? A música que se chama Tempo de um Sonho. Bom, DVD Toda em Si, um disco que traz uma turma boa, só música de compositores aqui de Brasília, incluindo a própria Ana Reis, que também é compositora, e está fazendo esse belo trabalho. Ana Reis, que, lembra você, esteve em 2013 no Feijoada Completa, um programa especial que nós fizemos, transmitido pela TV Câmara. Ela, com banda ao vivo, tocou com a gente lá, fez um show muito bacana para todo mundo assistir. Ana Reis, prazer em ter você aqui no nosso programa, prazer em falar sobre esse trabalho, falar sobre sua carreira. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, eu tô feliz demais, estou aqui acompanhando o programa.
Ah, coisa boa. Mais um ouvinte, então.
Tá ótimo, tá muito legal.
Bom demais. Ana, a gente viu aí essa introdução. Você colocou aqui, são 12 faixas ao vivo e tem duas faixas que são de estúdio, né? No DVD.
São três faixas de estúdio.
São três, né?
Isso.
Uhum. Essa ideia, assim, de colocar essas faixas de estúdio pra dar um clima um pouco diferente do clima do show, qual que foi a ideia disso?
Foi exatamente isso. As três faixas, na verdade uma, a gente fez duas vezes, né? Tem o fado, ele tem o áudio tanto do... o vídeo tanto do show ao vivo quanto no estúdio, né? E as outras duas músicas do estúdio, elas têm um clima mais intimista. E aí a gente achou que combinou muito mais com as músicas, né? Por isso que a gente quis dar essa diferenciada no DVD.
Bacana, bacana. Ana, enfim, né? Um projeto bastante interessante aí, com muita gente boa. Essa ideia, né, de trabalhar só com compositores de Brasília foi justamente porque, por causa da sua vivência, ou a questão de querer realmente valorizar o pessoal daqui. Aliás, que tem uma produção musical, vamos dizer, né, maravilhosa aqui nessa cidade, né?
É, a produção ficou pelo Paulo André Tavares, que é o professor de todo mundo, né, de Brasília, e o Rodrigo Viver, né? É, mas então, as composições, elas vieram naturalmente, assim, porque a gente, como a gente está nesse meio, né, da música, a gente barra com muita gente boa no caminho. E aí, eu fui vendo que era muito possível, né, fazer um disco só de Brasília. E não só possível, porque faltou, assim, né? Eu queria colocar muito mais músicas, assim. É. E não coube, né? A gente queria gravar muito mais. E acabou que, no fim, esse não era o objetivo inicial do disco. Ele foi se desenhando sozinho, sabe? E aí, no fim, eu dediquei esse DVD a Brasília, porque realmente eu não precisei sair daqui, sabe? Pra achar um repertório legal como esse.
Agora, uma coisa bacana nesse disco, nesse trabalho seu, são as influências múltiplas em termos de regiões do Brasil, e até, quer dizer, a gente tem o Fado de Amor, que é um sim, fado muito legítimo. Quem escuta discos de Marisa, de Carminho, né, das grandes fadistas da contemporaneidade da música portuguesa, e você escuta essa música, Fado de Amor, a gente percebe que, de fato, ela é muito, 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 muito fado. Quer dizer, ela é fado até no vocal, né, Ana?
Que honra, que isso, não me sinto assim, não. Olha, ainda não cheguei nesse nível.
É, mas é muito fado, assim, a gente escutar, por exemplo, aquelas voltinhas do a parede, que é típico da canção portuguesa, né? Muito legal aquilo.
Eu tava bem imerso, assim, tudo imerso, na verdade, né? Nesse mundo do fado. E aí eu tentei colocar nessa música também, que eu tava ouvindo nessa época.
E você recebeu a letra e teve a ideia de fazer um fado, ou foi meio que falar, quer dizer, na hora que a letra chegou, foi essa música é do Climério, né, ou não? Não, essa não, né?
Não, a letra é do Climério.
A letra é do Climério, né? Pois é, chegou a te sugerir que fizesse um fado, não? Ou você que teve essa ideia?
Então, eu tava ouvindo muito fado nessa época, eu tava ao mesmo tempo produzindo, né, o repertório do disco, eu conversei com o Climério, assim, numa brincadeira, na verdade. Sem maiores pretensões, falando assim, vamos fazer um fado junto, o que você acha? Aí ele deu uma risadinha assim, e no outro dia ele mandou a letra completa pra mim.
E quem ficou responsável por essa guitarra portuguesa aí, hein?
Então, é o bandolim do Vitor Angeléia.
É o bandolim?
É, bandolim, exatamente.
E olha só, que coisa
ele
fantástica.
Fez um fado brasileiro, na verdade.
É, fez uma adaptação, né? E ficou muito, sim, muito... Ficou muito bacana. Vamos ver um trechinho aí, ó.
Da minha antiga cidade, do tempo da mocidade.
Olha, só faltou você fazer o sotaque, viu, Ana? Só faltou falar cidade, né? Mas enfim. Você, o que você gosta de escutar, assim, que influencia tanto o seu trabalho? A gente vê tons, assim, toques de maracatu, toques de música nordestina, de choro, de samba, até meio samba funk, que é o caso de Ponta Verde. Quer dizer, muita múltipla influência. Né?
Essa Ponta Verde foi uma releitura que o Marcos Moraes que fez o arranjo, e aí ele levou pra esse lado, assim. Na verdade, foi meio surpresa pra mim, mas eu adorei no final.
Ficou muito legal.
Mas eu ouço muito música brasileira, assim, em geral mesmo. E aí eu tenho épocas, assim, tem épocas que eu fico ouvindo só forró. Uhum. E aí depois eu fico só ouvindo samba, entendeu? E nesse tempo que eu tava produzindo disco, eu tava ouvindo muito música africana.
Sim.
Música de Cabo Verde, que tem muita influência, né, na música brasileira.
Assim, sem dúvida nenhuma. Lura.
Lura. Mayra Andrade.
Mayra Andrade. É bacana mesmo.
Sara Tavares também. E aí, a percussão foi a que me chamou a atenção, assim, pra colocar no disco. Então, eu comecei a pensar em coisas brasileiras pra colocar, misturando com essas influências que a gente tem, africanas também, entendeu?
Bacana demais.
E aí, acabou que virou uma mistura. No fim, eu não controlei mais.
É. E eu acho interessante também a presença do acordeon na música inteira. Sabe que um disco que me chamou muita atenção pela questão do acordeon é o Barulhinho Bom, da Marisa Monte. No disco inteiro, você vê um acordeon, né, extremamente bem colocado, assim, encaixadinho nas músicas. E muita gente não sabe que o acordeon não é só para forró ou só para música caipira, né? Ou, na verdade, assim, ele tem uma série de aplicações muito interessantes, né?
Exatamente.
E nesse disco, nesse trabalho seu, tá muito presente o tempo todo, né?
Tá. Ele foi o instrumento que eu primeiro selecionei, assim, pro repertório. Eu falei, vai ter que ter acordeon, primeira coisa. Aí eu comecei a montar a banda a partir disso. E é engraçado que quando o Rodrigo Bezerra, quando eu chamei ele pra produção, e ele viu os músicos que eu já tinha escolhido, ele falou exatamente desse disco que você falou, da Marisa Monte. Ele falou, a formação é idêntica, sabe?
É, uh-huh.
Mais violões, que ela tocou com
mais violões, exatamente, que é bastante violão.
Né? Tem bastante violão, é. Mas o restante tem percussão, tem duas percussões, tem bateria, tem acordeão, tem...
E o acordeon fazendo os enchimentos, quanto também fazendo um pouco de base harmônica, né?
Sim, exatamente. A gente usou e abusou desses músicos.
Bacana. Ana, muita sorte, tudo de bom pra você. Parabéns pelo trabalho que eu realmente tô ouvindo, assim, bastante nesses dias. Peguei pra ouvir também por causa do programa, mas também pelo interesse no trabalho e tudo. E realmente fico muito feliz de a gente ter uma música de tão boa qualidade na cidade, sendo tocada, e espero que as pessoas apreciem, porque realmente é um belo trabalho. Parabéns, tudo de melhor aí na carreira, na continuidade.
Obrigada, Edson. Obrigada à Rádio Câmara também pelo carinho de sempre. A gente muito bem recebido com vocês.
Tá joia, Ana. Muito obrigado, um grande abraço para você.
Obrigada, um abraço.
Um abraço, tudo de bom. Aí, Ana Reis, muito bacana, né? Nesse disco todo em si, entrevista que a gente fez em 17 de fevereiro desse ano, e agora pra gente poder fechar essa partezinha, a gente ouve aí a música chamada Toda em Si. Aliás, a música foi composta em tom de si mesmo, pra quem é músico aí já sabe que a gente tá falando um pouco. Então, vamos ouvir Toda em Si com Ana Reis na íntegra, pra gente poder recordar esse disco da Ana Reis aqui no Feijoada Completa.
Se amar sem cuidar de si, se desmanchava assim, colhendo um não a cada sim. Sons são pra soar em cada sopro que a vida dá. Deixa o amor vibrar. Só sonhos.
Lindo, lindo. Ana Reis, Toda em Si. Mais uma canção a gente ouvindo aqui no Feijoada de hoje. Bom, a gente falou no Feijoada Completa também sobre a vocação musical de Brasília. A gente falou na entrevista com a Ana Reis e falou muito no programa sobre a vocação musical de Brasília, né? Brasília que tem como referência o Clube do Choro, que é um local onde se faz não só choro, mas música instrumental de excelente qualidade. E tem sido a vocação da cidade de fazer música instrumental. Tem muita gente fazendo jazz, fazendo música instrumental, o choro realmente. Então, assim, samba instrumental. Tem feito de tudo por aqui e instrumental está sendo forte, né? Com o Brasília, que foi destaque nos anos 80 pelo rock, hoje é muito, muito forte nessa vibe aí de música instrumental. E ninguém melhor do que Hamilton de Holanda para falar sobre esse assunto, né? Sobre música instrumental, sobre Brasília, que ele que foi forjado aqui, né? E Hamilton de Holanda é o nosso próximo entrevistado, a próxima entrevista que a gente vai ouvir agora, uma entrevista que foi ao ar no dia 28 de abril deste ano, com o mestre bandolinista e arranjador Hamilton de Holanda. Vamos lá. Você está ouvindo ao fundo A Escola e a Bola, com o mestre Hamilton de Holanda no bandolim, coisa sensacional. Porque a gente está falando de Brasília, nesse mês de aniversário da cidade, mais um aspecto muito bacana da capital da República é justamente a sua vocação musical, né? A gente que sabe que Brasília foi também a capital do rock nos anos 80 e que nos últimos tempos, que sempre teve isso, mas nos últimos tempos tem se notabilizado mais ainda como um grande polo de música instrumental. E o Chorinho, claro, né? Nós somos a cidade do Clube do Choro, e não só por causa disso, mas por causa da grande presença de pessoas que curtem esse estilo musical, a gente tem o Clube do Choro e tem o Choro como uma das vertentes musicais da cidade de Brasília. Mas falar de Hamilton de Holanda, que é um dos ícones de Brasília, um dos ícones do choro brasileiro, é mais do que falar só de Chorinho, é falar do bandolim como um instrumento de comunicação, de comunicação com outros estilos musicais, de um uso diferente que se faz do bandolim, não é só o choro, né? Hamilton de Holanda, que tem 35 anos de carreira, é um dos grandes mestres realmente da nossa música, e é com ele, com esse grande gênio que a gente vai conversar agora. Hamilton de Holanda, é um prazer enorme ter você no nosso programa, uma boa tarde, como é que vai?
Boa tarde.
Opa, boa tarde, gente, é uma alegria estar falando com vocês.
Pois é, exatamente, eu começo falando de bandolim, porque essa comunicação, quer dizer, que você faz, né, com o bandolim, com outros estilos, a gente já ouviu, por exemplo, Asa Branca, você tocando estilos de música nordestina ou de boleros, enfim, tantos outros estilos, além do choro, no violino, no bandolim, que é algo assim que realmente impressiona. Como é que é esse trabalho, Hamilton? Como é que você começou a fazer essa diversificação do uso do bandolim?
Bom, eu acho que talvez a influência por ter morado em Brasília, ter sido criado em Brasília, né, e ter convivido com diversas culturas e na minha própria quadra que eu morava, né, eu morava na 103 ali, tinha vizinho de tudo quanto é canto e talvez isso tenha me moldado a essa maneira, né, de pensar com a mente aberta, gostar. Eu gosto realmente de vários estilos e música de países diferentes. E claro que a minha raiz é o choro, né? Eu acho que isso também me dá essa liberdade, porque o choro é uma música mãe, né? Vamos dizer assim, mãe e pai da gente no Brasil, porque foi a primeira música nascida no Brasil, a primeira música popular, urbana, nascida e criada no Brasil. Então, eu tendo ela como raiz, eu tô tranquilo, sabe? Como eu posso ir para qualquer lugar que a minha raiz está me segurando, está me alimentando ali com esse fraseado nosso, brasileiro e bonito que a gente tem.
Pois é, e é muito interessante porque você fala dessa coisa da vocação, de ser criado em Brasília e das múltiplas culturas, né? Essa coisa até de capital das embaixadas e você ter pessoas, né, filhos de diplomatas, por exemplo, fazendo música aqui na cidade, quando teve isso muito nos anos 60, 70, E, enfim, os estilos são vários. Agora, é uma vocação que a cidade sempre teve, mas eu acho que ela tem sido, não sei se essa impressão minha você compartilha dela, Milton, nos últimos tempos, talvez nos últimos 15, 20 anos, isso tem sido muito mais forte ainda em Brasília, essa questão da música instrumental, né? O instrumental aqui é muito pujante. Você tem muitos trios de jazz, muitos grupos de choro, grupos de música instrumental alternativa, como o de Ambrosia, por exemplo. Quer dizer, é muita coisa interessante acontecendo na cidade. A que você atribui isso, talvez acontecendo até mais em Brasília que em alguns outros locais do país?
Olha, eu acho que são alguns fatores, assim. Acho que primeiro a gente deve ao Juscelino Kubitschek, porque ele era uma pessoa que gostava muito de música. Então, quando ele levou o Rio de Janeiro para Brasília, ele levou os músicos, levou a Rádio Nacional na época, e sempre estava envolvido com, sei lá, com o Dilermando Reis, que ia a Brasília encontrar com ele. Então ele foi uma pessoa que incentivou no início a existência dessa maravilha, né, dessa convivência com a música. Mas é claro que também tem a coisa mística, né? A gente, em Brasília, se a gente levantar a mão, a gente dá a mão para um anjo, sabe? Aquela coisa do céu e a coisa de ser um museu a céu aberto, com tanta coisa bonita. E, sei lá, eu acho que Brasília tem uma coisa mística também, assim. Na minha época, também, a Brasília não tinha tanta... Essas cidades em volta e condomínios, essas coisas todas que foram levantadas nesses últimos tempos. Então, as distâncias geográficas, vamos dizer assim, eram mais curtas. Então, eu, por exemplo, morava na 103 Sul, aí ligava pro Rogerinho Caetano, que morava na 404 Norte, e o Daniel Santiago, que morava na 305 Norte. Bom, vamos tocar. Em 5, 10 minutos, a gente já tava perto.
Tava junto, né?
Então, acho que isso também facilitou na minha época.
Milton, eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre o lançamento do disco Casa de Bituca.
Ah, sim, é o que eu estou lançando agora, né? E o Casa de Bituca vem também de uma... eu diria que vem de Brasília também um pouco, porque Brasília foi muito mineiro, né? E o próprio Daniel Santiago foi um cara que me mostrou muita coisa da música mineira, e eu tenho uma paixão pelo Milton, pela música dele. Na época que eu morei na França também, eu ouvia desenfreadamente um disco dele chamado Ângelos.
E sempre disco é fantástico, é 93 aquele disco, é incrível.
Exatamente,
disco,
é demais, é lindo demais. E fiquei com isso na mente, e sempre nutrindo esse amor. E aí depois conheci o Milton, fiz um trabalho... em 2011, homenageando o Cândido Portinari, a convite da família dele e tal. E o Milton também fez parte desse trabalho. Eu compus uma música que chama Guerra e Paz, inspirada nos painéis do Cândido Portinari, que o Milton participou na gravação. Então a gente ficou amigo e tal. E aí esse ano que passou, eram 10 anos do quinteto, né, com o Daniel, com o André Vasconcelos, que também é de Brasília, com o Gabriel Grossi, que também é de Brasília, e o Márcio Bahia. Uhum. E a gente queria comemorar e escolher tal, com isso acabou sendo escolhido o Bituca como homenageado, e agora que está saindo, inclusive hoje, né, em todas as lojas, todas as plataformas digitais. O disco Casa de Bituca, que tem uma participação especial do Bituca também.
Fantástico.
E a Alcione canta a Travessia também.
Meu Deus.
Lindamente. E eu também estreiei cantando, convidei meus filhos e a filha do Portinari, que é o meu parceiro, nessa música, que chama Mar da Indiferença, uma música que eu fiz inspirado pelo Ailan Kurdi, que era um garotinho que ia fazer aquela travessia no mar Mediterrâneo até a Turquia, mas acabou não chegando, e aquela foto dele que ficou famosa, o garotinho sírio e tal.
Sim.
E aí eu fiz uma música, é uma canção, né? Eu fiz a música e o Portinari fez a letra e acabei gravando, cantando. Então é um disco que ele tem um lado humanista, assim, também muito legal.
Bacana demais, Milton. Só pra te dizer que eu tenho um pouco mais de orgulho de morar na 103 Sul agora, viu?
Tá,
você, já passou por lá, então aquela quadra já tá abençoada pela música. Então tá ótimo. É um privilégio.
Legal,
e olha que lá em casa a gente gosta de fazer som também, uma turminha sempre juntando para tocar, é uma coisa muito boa.
Legal.
É muito bom. Hamilton de Holanda conversando aqui com a gente, falando sobre essa musicalidade de Brasília e falando um pouco sobre o seu CD Casa de Bituca, também lançando hoje. Hamilton, muitíssimo obrigado por participar do nosso programa. Um grande abraço para você.
Super obrigada.
Espero contar contigo em outras oportunidades aqui. Grande abraço.
Obrigado vocês aí por abrirem espaço para falar da música boa de Brasília. E é importante citar o Clube do Choro também. Eu não falei, mas o Clube do Choro é um polo respeitado no Brasil
com
e
certeza.
No mundo inteiro.
Com certeza.
Obrigado, viu? Um abraço para vocês.
Aí. Grande abraço para você também. Tudo de bom. Aí a participação do mestre Hamilton de Holanda falando com a gente aí da musicalidade de Brasília, né? A 103 Sul, olha, ele falou aí da 103 Sul, a quadra onde eu moro, e ele morou também. E é muito curioso, porque realmente, cara, a 103 Sul tem uma cara de quadra de músico. Você passa assim nos domingos à tarde, é um tocando sax no apartamento, uma pessoa estudando violão, cello no outro apartamento. É um negócio impressionante aquela quadra ali, viu? Bom, vamos falar em Hamilton de Holanda, vamos escutar um pouquinho dele, né? A escola e a bola, essa batucada no bandolim fantástica que ele faz. Hamilton de Holanda no Feijoada. Thank you. Que coisa maravilhosa. 35 anos de carreira para poder fazer isso, nem para qualquer um não, né? Hamilton de Holanda, A Escola e a Bola, aqui no Feijoada Completa, recordando aí os grandes momentos de 2017, a gente recordando os nossos grandes, as nossas grandes entrevistas musicais, né, com grandes músicos nesse ano de 2017. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar de viola caipira, já já.
Feijoada Completa.